Arquitetura entre vistas. O novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados. Todos os sábados, no Spotify. Provavelmente já ouviram isto antes. Foi assim que cada um dos 100 episódios do podcast começou e senti que também tinha de começar esta masterclass assim. Para quem chegou agora ao podcast, pois sejam bem-vindos. Eu, antes de mais, quero fazer uma pequena contextualização sobre o que é este episódio especial com vídeo. Deriva de uma masterclass que fiz no Arqui Summit 2023, que ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de julho no Porto, na Casa da Arquitetura, e a pedido de várias famílias que gostariam de ter estado nesse evento, mas não puderam, pediram-me então de partilhar também esta apresentação. Por isso, tudo isto começou em formato podcast, dar-lhe a continuidade também com esta apresentação. Antes de mais, como é que tudo isto começou? Aqui mesmo. Era agosto de 2020 e lembro-me de estar num passeio à beira-mar, provavelmente a ouvir um podcast, e isto são três coisas que eu gosto muito, que é o mar, caminhar à beira-mar e caminhar à beira-mar enquanto ouço um podcast. E do nada senti aquela coisa que se sente na cabeça quando se tem uma ideia, quase uns violinos a tocar. Eu sinceramente já tinha pensado anteriormente em entrevistar arquitetos e já tinha um nome e um logótipo para isso. Mas a ideia nunca saiu daí porque eu sabia da dificuldade que seria entrevistar alguém com câmaras, com luz, com tudo o que implicava deslocações, e eu era uma única pessoa e queria fazer as coisas acontecer. Portanto, a primeira ideia ficou em banho-maria, e foi então neste passeio à beira-mar que as coisas se juntaram e percebi que o formato podcast seria uma ótima opção. Ainda por cima, numa altura em que toda a gente já estava habituada a usar o Zoom, o que facilitava também muito a parte das deslocações. Sabia também que com a componente podcast não teria a componente da imagem, que eu gosto muito de trabalhar, mas isso não me inibia de criar também um grafismo igualmente forte e coeso. Por isso, comecei a preparar as coisas, acho eu, assim que cheguei a casa, muito irrefletidamente, certeza, mas estava a levar isto muito a sério. Eu não fazia ideia daquilo que me estava a meter. E hoje, aquilo que eu estou aqui a fazer é exatamente a sofrer as consequências daquilo onde me meti. Por isso, comecei a enviar e-mails, comecei a receber respostas positivas a esses e-mails, e esta foi a minha primeira surpresa, porque todos os arquitetos e todos os ateliês estavam cheios de vontade de partilhar as suas ideias e de falar realmente sobre arquitetura. Lembro-me que a primeira entrevista foi em outubro de 2020, com o Filipe Paixão, do Corpo Atelier. E a partir daí só deixei de gravar em abril de 2022. Com cerca de duas ou três entrevistas por semana, eu saía da faculdade, apanhava o comboio, chegava a casa e tinha uma entrevista. E o primeiro episódio saiu em novembro de 2020, sendo que o último episódio saiu em outubro de 2022. De repente, 2 anos voaram sem que eu desse por ela. Aqui está uma foto da minha secretária, estranhamente arrumada para a fotografia, devo dizer, e estas duas capas têm documentos que eu fazia para cada um dos episódios. Isto é, para cada entrevista eu fazia um documento de estudo, com o levantamento dos projetos, dos artigos publicados, das memórias descritivas, e depois começava então a estudar esses documentos e a tirar os meus apontamentos. Eu nunca fiz propriamente um guião, mas fazia o meu trabalho de casa e tinha várias ideias apontadas, assuntos onde queria chegar, sempre, e estes assuntos eram sempre diferentes de entrevista para entrevista. Eu não queria ter um guião porque cedo me apercebi que o mais importante era ouvir o que a outra pessoa realmente dizia e procurava sempre que a pergunta fosse uma consequência da resposta anterior. Outro ponto é que eu respeitava muito o trabalho desses arquitetos. Portanto, sentia que a forma que eu tinha de demonstrar o meu respeito era realmente estudar a fundo o seu trabalho. Daí não ter feito as mesmas perguntas a todos os arquitetos, porque acho que o valor estava exatamente em procurar aquilo que faz sentido perguntar àquele arquiteto naquele contexto. Devo dizer que o planeta agradece porque, a partir do episódio 20, para aí, comprei um tablet e deixei de precisar de imprimir tanta coisa, e porque estava tudo apontado no tablet. Portanto, quando comecei o podcast, andava à procura de respostas, de alguém que me desse certezas. Agora vocês perguntam-me se após 100 episódios eu sempre descobri a resposta que procurava. Não, nada disso. Pelo contrário, eu saí à procura de uma certeza e a única certeza que tenho hoje é que não há uma verdade absoluta na arquitetura. Se julgavam que conheciam o Arquitetura Entrevistas, hoje dou-vos a conhecer uma leitura possível destes 100 episódios, sobre o tema Arquitetura sem certezas, entre vistas. Eu vou dar um momento para vos deixar compreender este jogo de palavras. Ok, acho que já lá chegaram. Arquitetura sem certezas, entre vistas. Eu não estou à espera que acreditem nas minhas palavras. Eu trouxe as minhas evidências. Por exemplo, numa das entrevistas disseram-me isto.
Tentamos sempre que os materiais sejam os mais puros possíveis. Portanto, contrariamos tudo o que é materiais que fingem serem outros. Que é muito raro termos um cerâmica imitar pedra ou cortiça imitar madeira. É a imitação, uma coisa que nós não acreditamos. E se a pessoa não tem disponibilidade financeira para aplicar o material que sonha, então temos que encontrar uma coisa dentro da disponibilidade dela, mas que não finja, porque as coisas têm que ser verdadeiras, têm que ser honestas.
Ok, percebo. Mas depois, 14 entrevistas mais tarde, contaram-me uma história diferente. Vamos ouvi-la.
Se eu não tenho as condições da encomenda para fazer em ouro, ok, vamos fazer em plástico, eu posso chorar, derramar as minhas lágrimas sobre esse plástico, ou posso perceber o que é que eu consigo fazer com plástico que eu não podia fazer com ouro. E a partir daí divertir-me muito.
O que seria do amarelo se todos gostássemos do azul? Pois, na arquitetura este problema não se põe sequer. Vai haver sempre quem goste do azul, vai haver sempre quem goste do amarelo. Eu, sinceramente, divirto-me imenso em misturar um bocadinho do azul, um bocadinho do amarelo e fico ali, no verde. Por isso, se vocês hoje apareceram também na esperança de encontrar certezas, eu lamento muito. Mas ainda não vou ser eu a pessoa que veio ao mundo para dar resposta a esse mistério. Assim, prefiro levar ao extremo esta condição. E ao invés de vos vir aqui esclarecer, venho aqui exatamente para vos despentear. Pedi uma resposta e deram-me imensas respostas boas, e seria injusto escolher uma ou outra, quando na verdade podemos escolher uma e outra. Eu arrisco talvez em dizer que a contradição é a base da arquitetura, mas eu não estou certa disso. Percebo também que as várias pessoas que estão a ouvir este podcast têm o seu pensamento em diferentes estados de maturação. Alguns têm o jogo aberto, como eu. Outros já puseram o primeiro pé a caminho e há verdades que começam a ter maior importância do que outras. Pode haver também quem tenha começado o caminho cheio de certezas e a cada passo que dá, vê-se obrigada a desdizer uma coisa na qual já acreditou a 100%, sem qualquer dúvida. Sabem quando nós vamos ao Google e escrevemos: "Posso comer chocolate todos os dias?" E ficamos todos satisfeitos quando lemos uma notícia como esta que diz: "Comer chocolate todos os dias pode aumentar a longevidade em 20%." Ficamos todos satisfeitos porque lemos exatamente aquilo que queríamos. E é muito fácil cairmos dentro deste círculo vicioso que nos faz ver e ouvir o mundo apenas da maneira que nós queremos. E se não tivermos consciência disto, isto pode ser mesmo muito perigoso. O contraditório é tão importante que há quem ande com ele sempre ao lado.
O nosso trabalho é um trabalho que nós aprendemos todos os dias. Um arquiteto devia viver 2000 anos para conseguir acumular conhecimento. Quando somos jovens, pensamos que temos energias para afirmar, mudar, etc. E não temos a capacidade, a humildade, não, de perceber qual é o estado do nosso conhecimento. A arquitetura tem muita componente técnica, muita componente de sabedoria, de acumulação de saber. O problema de saber dirigir uma grande orquestra que tem vários instrumentos, não? Esta capacidade é importante. E isto nós construímos no tempo.
Bom, eu não sou minimamente de acordo com
Eu
isto que o
sei.
arquiteto Canadá diz, porque as maiores obras da humanidade,
Sim.
aquelas que te espantam, foram realizadas quando os seus autores eram muito, muito jovens, muito inconscientes, no certo sentido, daquilo que são os problemas da técnica, não é?
Por exemplo, diz vezes,
E entra, sei lá, o Cisa
o César fez o quê?
quando fez a Piscina de Lessa, que é
O
mais, a
César.
obra mais incrível, se
Sim.
não é mais incrível, uma das mais incríveis, e era um miúdo, não é? A genialidade de cada um é a capacidade de depois ir buscar a informação técnica, porque a informação técnica está disponível, não é? Portanto, ser jovem é muito importante para se ser visionário, não é?
Mas eu não concordo minimamente com esta visão. Não, não concordo minimamente porque a CISA é um. Para mim, a CISA é o melhor arquiteto do mundo. Agora, se toda a gente fosse CISA, não? Fosse milhões de CISA, já funcionava o discurso da arquiteta Fátima. Não? Mas o CISA é um, por isso, não acaso, não? Hoje é convidado para construir em Manhattan, que é o centro do mundo. Não? Temos uma visão um bocadinho diferente.
Não, um bocadinho, muito diferente.
Não se preocupem, ficou tudo bem após esta conversa. Para vos descansar, isto foi o que aconteceu minutos mais tarde.
Ruptura ou continuidade?
Ruptura.
Eu acho continuidade.
Visível ou visual?
Visível.
Visível.
Chegaram a um consenso.
Uma vez em quando.
É incrível, não é? Com isto eu quero dizer que o mundo não é preto e branco. Atenção, o mundo também não é cinza. O mundo tem mais de 100 cores. Sempre que eu tentava puxar por uma resposta mais determinista, os arquitetos e ateliês não tinham problema nenhum em mostrar as suas incertezas, as suas dúvidas. E mais uma vez, eu não estou à espera que acreditem em mim. Eu trouxe as minhas provas.
Não há um certo e um errado. E, portanto, nós temos que ir para além disso.
Isto, a arquitetura depende de muitíssimos fatores.
O arquiteto sabe uma parte fundamental do projeto, mas depois o arquiteto sabe muito pouco.
Partilhamos esquiços, maquetes de trabalho e muitas vezes temos as conversas, mas vais apresentar um esquiço, mas ainda não temos certeza de nada. Para nós é importante que, ao abrirmos essa porta, digamos assim, que as pessoas consigam perceber que estamos a investigar, estamos a procurar, estamos a colocar questões.
Sim.
Mas sim, muitas das vezes as respostas à pergunta, não é, ao problema, são outras perguntas. E a resposta que damos, por vezes, pode ser insatisfatória, mas é uma resposta.
Certezas nunca temos, não é? Mas temos essa esperança.
E acho que mais do que tudo, o processo tentamos sempre que seja circunstancial. Depende muito de caso a caso.
Aliás, eu desconfio que não existam verdades absolutas. Existem, talvez, verdades circunstanciais. Eu considero que não tenho respostas imediatas e totalitárias sobre uma mesma questão.
Depende do tema, depende da fase, depende de quem o pede. Não dá para dizer que há um lado negro da força e o caminho do Jedi do outro lado.
E uma das coisas que eu acho que me diverte imenso é que cada vez que seja quem for me diz eu não sei se gosto deste projeto, a minha primeira reação é eu também não, vou ver.
Eu gosto disto. Os arquitetos, que são os maiores entendidos da arquitetura, são os primeiros a dizer que também não têm certeza. Vão ver. Isto não é sobre levar a profissão de forma leviana. É mesmo de quem leva isto muito a sério.
É evidente, Catarina, que o trabalho do arquiteto é a precisão das suas escolhas e principalmente saber que quando escolhe A, está a deitar fora B, C, D, E, F. A liberdade. É a liberdade de escolher o que é que sim e o que é que não. Mas eu acho que é uma liberdade com muita responsabilidade.
Eu muitas vezes penso na responsabilidade que temos. Já pensaram? É uma coisa importante, não é? Alguém que põe nas mãos de um arquiteto o sonho de uma vida inteira, as suas poupanças, o seu tempo. É um ato, do meu ponto de vista, que me transmite grande humildade.
Ao longo destes 100 episódios, houve algumas questões que eu deliberadamente nunca fiz. Umas por serem demasiado genéricas, outras por serem aparentemente demasiado óbvias. Ou por estarem sempre neste depende. Mas mesmo assim foram temas que repetidamente vinham para cima da mesa. Por isso trago para aqui 5 coleções que fiz. E que perguntas são estas, afinal? Como primeira, o que é a arquitetura? 2. Como é a receita para a arquitetura? 3. Como começa a arquitetura? 4. O fim da arquitetura é a construção? 5. A arquitetura vai salvar o mundo? Eu reconheço que estas 5 perguntas podiam ser outras 5 perguntas que não estas que aqui tenho. Podiam também ser mais do que 5 perguntas ou menos do que 5 perguntas. Mas pensei nestas porque encontrei nelas uma estrutura cronológica. Primeiro, o que é, depois como é, como se faz, seguidamente como começa, depois já tentamos adivinhar o fim, qual é o propósito. Por última, vai salvar o mundo? Nesta ideia de esta é aquela que procura a origem total, a resposta absoluta. Eu confesso que tentei pedir resposta ao dicionário. Aqui temos a resposta que o dicionário me deu. Eu não sei se pode desautorizar o dicionário, mas eu não fiquei muito satisfeita com esta resposta. E é muito interessante perceber que jogamos todos com as mesmas peças, sejam eles pilares, paredes, chão, tetos, escadas, rampas, janelas, e que arranjamos sempre maneira de as articular de maneira diferente. Nós sabemos da impossibilidade da definição da arquitetura, mas ainda assim continuamos a tentar. Eu deliberadamente nunca coloquei a questão o que é a arquitetura, mas inconscientemente ou não, do lado de quem responde, lá escapava um. Arquitetura é colecioneiros.
Arquitetura, ao fim e ao cabo, é uma síntese.
A arquitetura é um instrumento de comunicação e de expressão.
A arquitetura é feita pelo homem.
A arquitetura é uma arte social.
A arquitetura é uma arte democrática, eu acho.
A arquitetura é algo local.
A definição mais bonita que eu conheço, a arquitetura, é uma do Schinkel, que diz que a arquitetura é a continuação da natureza na sua atividade construtiva.
A arquitetura é a arte de construir.
E a arquitetura é o universo do artificial.
Hoje a arquitetura é fundamentalmente esta relação entre a estética e a técnica.
A arquitetura é um ato artificial, ponto.
A arquitetura é o espaço, portanto é a alma.
A arquitetura é um processo que para mim vai da transformação do abstrato ao figurativo.
A arquitetura é quase um jogo de anca.
A arquitetura é multissensorial, tal como os nossos corpos são.
A arquitetura molda essa apropriação do espaço.
A arquitetura é a aproximação ao belo.
A minha arquitetura é uma opção de vida.
A arquitetura é muito mais importante do que as pessoas julgam.
Não se consegue definir o que é a arquitetura, mas quando ela falha...
Isto é fantástico. Nós estamos todos a falar do mesmo e estamos todos a falar de forma diferente da mesma coisa. Eu acho que esta tolerância é um privilégio nos dias de hoje. Começo também a pensar que talvez a relevância da arquitetura esteja no facto de não sabermos ao certo o que ela é. Se calhar a relevância da arquitetura está na sua procura. Se calhar, se a dermos por encontrada, será o seu fim. Durante estas conversas, houve quem assumisse posições muito sérias quanto a isto da procura da arquitetura.
Quando souber o que é a arquitetura, deixe de fazer arquitetura.
A verdade é que mesmo que não saibamos definir arquitetura, todos sabemos reconhecê-la. Idealmente, todos a desejamos. Reconhecemos-la como algo positivo, é algo que é sempre melhor ter do que não ter, como algo que, se não existe, faz falta. Afinal, o que é difícil é explicar o que é a arquitetura ou a dificuldade estará em aceitar que a arquitetura não pode ser explicada por palavras. Se calhar estamos só a ver as coisas ao contrário. Talvez a arquitetura seja já por si a definição e não a palavra a definir. E como ainda não sabemos ao certo o que é isto da arquitetura, vamos continuar à procura. Passando para a próxima coleção de respostas à pergunta 2. Qual é a receita da arquitetura? Também foi uma pergunta que nunca fiz, porque sinto que é daquelas perguntas que nem sequer se deve fazer. Não sei, há algumas receitas que são secretas e eu não quero colocar a pessoa numa posição em que se sinta desconfortável. Se pensarmos bem, em tempo já houve sim livros de receitas da arquitetura, alguns tratados como Vitrúvio, Alberti e Paládio podem ser entendidos como livros de receitas da arquitetura. Mas hoje já não trabalhamos com os mesmos ingredientes. Mas, mesmo assim, ainda um bocadinho crente de que alguém iluminado me dê uma resposta inequívoca, coloco a pergunta. Qual é a receita da arquitetura?
É sempre um exercício difícil de estabelecer uma espécie de receita, porque cada caso é um caso.
Se fosse uma receita, era muito simples. A ideia é o resultado de um processo, de partir pedra, entre aspas. Não parece, enquanto eu estou num restaurante, comer uma francesinha, por exemplo...
Não usamos muito receita de experiências anteriores, estamos sempre a tentar procurar novas situações.
Às vezes vamos a tasques, outras vezes vamos a restaurantes mais chiques, outras vezes comemos a diária, mas sim, depende depois também quem é que paga a conta.
Fazer arquitetura no século XXI não é pera doce. Temos que lidar com programas complexos, a legislação complexa, o próprio regulamento de segurança contra incêndios faz mais arquitetura do que, se calhar, as outras especialidades juntas, não é?
O tempo e o orçamento são, à partida, ingredientes dessa receita.
Tudo tem que ser muito bem temperado para que a coisa fique saborosa.
Todos nós sabemos o que é que nos faz bem do ponto de vista alimentar. Agora imaginemos que nós, na nossa vida cotidiana, éramos obrigados a ser alimentados de uma determinada maneira, não é? Chegar a um restaurante e dizer, não. Se comeu pão, não pode comer sobremesa, que fica com calorias a mais. Isto não faz sentido, não é? Era mortal. Mas isto, na arquitetura, é assim. Dizem-nos que um corredor tem que ter 1,10 m, como se nós não soubéssemos otimamente o que é um corredor. E isto é limitador da liberdade, esta ideia de que nós estamos a normalizar tudo.
A legislação tem um fundamento positivo, que é evitar que as pessoas façam coisas que não devem. Infelizmente, quando a legislação é simplesmente assumida como uma espécie de piloto automático e não há pensamento crítico dos agentes que avaliam, ela torna-se num elemento altamente castrador da disciplina, não é? Porque de repente não estamos a perceber porque é que a lei foi feita, estamos simplesmente a executar a lei cegamente. E aquilo que importava, que era uma verdadeira discussão sobre o projeto, que eu aí não me importo, mas não é essa discussão que acontece. O que acontece muitas vezes é que estamos a ver o manual de instruções que eles têm à frente que diz o que é que pode ou não pode fazer e se é a melhor solução ou não, não importa. Que nós ouvimos isso muitas vezes. Arquiteto, você tem razão, mas... isso era a melhor solução, mas... isto de facto era o que fazia sentido, mas... não, quer dizer, porquê é que é um mas nesta frase?
Nós temos de ter cuidado porque a legislação não são os livros de receitas da arquitetura. Mas basta nós relaxarmos um bocadinho e passamos a ser parte dessa receita. Comidos de cebolada. Pois então, terceira questão. Como é que começa a arquitetura? Para onde é que olhamos primeiro? Qual é o primeiro passo? Vamos dar play na terceira playlist e ver se encontramos uma resposta.
Na arquitetura tudo é possível.
É uma espécie de campo de experimentação.
Interessa-me exatamente partir de uma espécie de sensação de zero para cada um dos novos projetos.
É uma folha em branco, já bastante machucada, mas este momento inicial tem uma certa pureza.
As primeiras ideias mais de ataque, mais sintéticas, mais irresponsáveis e inconsequentes, têm uma falta de pudor que pode ser interessante agora até ao final do projeto.
Eu às vezes gosto de imaginar que uma folha é um conjunto de todo tipo de linhas possíveis e o desenhador é aquele que vai destacar aquelas que lhe interessam.
Tu vais escrever um livro, todo o livro é possível. E depois há um momento em que tu pões a primeira frase no papel e o livro já não pode ser tudo. Com os projetos é um bocado a mesma coisa. Tem que se começar a errar logo e assim muito depressa, a tirarmos logo para cima das coisas. Não ter medo de errar rapidamente.
As primeiras ideias são sempre toscas, são como um embrião, vai-se desenvolvendo, vai ganhando cada vez mais forma, mais definição, e normalmente é este o início de todos os projetos. Aparentemente não identificados com nada, com ninguém, até ao ponto em que o próprio lugar, o cliente, o programa, o budget, o tempo, nos condiciona a tomar novas decisões no projeto.
Por isso é que não adoto soluções, como tento também não adotar os mesmos erros.
Fazer um primeiro projeto, ou um segundo, ou um terceiro, é fazer viagens ao desconhecido. Arriscar, acho que é uma das partes principais de todo o processo criativo. Errar, não ter medo de errar, errar novamente, fundamentalmente não ter medo de errar.
Estamos a agarrar à ideia de uma inocência que é acidental, que é de alguém que não sabe, mas quer tentar, e que, como tenta de uma coisa que não sabe, acaba por inventar, sempre a aprender com os erros.
Há sempre quem está a explorar coisas novas e diferentes, algumas são capazes de abrir novos campos que depois vão ser seguidos por outras pessoas, e há outras que são apenas experimentações que depois caem em saco roto.
Porque a arquitetura faz assim, não é? Faz-se tentando.
É normal chegarmos ao fim de uma obra e ficarmos inquietos com coisas que podiam ter ficado de outra maneira.
Eu, na verdade, vou muito às obras ver aquilo que não consegui, que podia ter feito melhor, aquilo que não consegui fazer.
E se algo não resultou, ou se entra água pelo caixilho, isso tem que ser resolvido.
Nesse sentido, não é como uma arte, uma pessoa não está sozinha no ateliê a fazer uma escultura ou uma pintura, e se aquilo correr mal, correu mal. A arquitetura tem uma responsabilidade brutal.
Falhar faz parte. O erro é um mecanismo de evolução, de aprendizagem. Agora, se puderes falhar sem que entre água dentro da casa do cliente, acho que é melhor, porque ele vai ficar menos insatisfeito.
Aqui talvez já conseguimos encontrar qualquer coisa para reter. A importância de errar. Quem nunca errou, tenha muito cuidado, porque deve estar para breve. Para quem já se estreou nisto de errar, eu queria trazer algum otimismo e então fiz a minha pesquisa e descobri que o erro é, na verdade, um ato genial. Por exemplo, o cientista Alexander Fleming estava a estudar uma determinada bactéria quando observou que a sua amostra tinha sido contaminada por um fungo. Ao analisá-lo, constatou que a substância produzida pelo bolor era capaz de inibir o crescimento bacteriano. Assim se descobriu a penicilina, por se reconhecer potencial no erro. Outro exemplo, que certeza é algo que todos vocês têm à volta do ecrã do computador, foi descoberto por Spencer Silver, um cientista da 3M, que tentava elaborar uma cola super resistente, quando, neste processo, acabou por gerar uma fórmula com características opostas àquilo que pretendia, ou seja, um tipo de adesivo de fraca aderência e simples de remover. E assim se descobriu o quê? O post-it. Por fim, mas não menos importante, na fábrica da Olá, foi um erro de calibração na quantidade de chocolate necessário para cada cone que fez acumular um excesso de chocolate no fundo do cone. Contudo, esta ponta de corneto foi um sucesso de vendas e fez com que a fábrica ajustasse a porção para que este depósito de chocolate passasse a acontecer propositadamente. E assim se redescobriu o corneto. Aliás, esta semana, estava no supermercado e vi isto. Eu achei isto incrível. E pronto, são snacks de pontas de corneto. Mas com isto eu quero dizer que o erro não deve ser ocultado. Talvez um erro só seja entendido como uma falha se não lhe for dada a devida continuidade. Por vezes nós desistimos cedo demais. E passamos agora para um dos meus preferidos. 4. O fim da arquitetura é a construção? Atentem bem a esta frase. Nós podemos entendê-la de duas formas, porque a palavra fim pode ser lida como objetivo, como também pode ter um sentido fatalista, ou seja, podemos entendê-la como sendo a construção é o objetivo principal da arquitetura. Por outro lado, podemos entendê-la como a construção é a morte da arquitetura. Eu sei que é um pouco forte a palavra, mas acho que serviu para passar a mensagem. Uns acham que o ponto máximo da arquitetura está na construção, por outro lado, outros dizem que o ponto caramelo da arquitetura está no projeto. Entre o projeto e a construção, eu acho que quase todos sabemos onde nos posicionamos e, neste caso, a dificuldade está mesmo em adotar uma posição neutra. Eu sugiro em tornar isto um pouco mais dinâmico e fazemos disto uma batalha. De um lado, a equipa construir, do outro lado, a equipa projetar.
Não há arquitetura sem obra, do meu ponto de vista.
E não podemos dizer, na verdade, que o cenotáfio de Boulez, por exemplo, que não é importante para a história da arquitetura, embora não tenha existido. Tal como são, por exemplo, as construções de Jackie Graham, Jackie Zoom, as ficções do Rem Koolhaas, por exemplo, desenhadas, ou as visões de Mies van der Rohe, ou a cidade de Frank Lloyd Wright. É super importante, é fundamental para o pensamento acerca da arquitetura.
A realidade é o plasma necessário para se construir qualquer coisa. Fora da realidade, não crio qualquer tipo de obstinação.
Eu nunca pus um tijolo em cima do outro, nem estuquei uma parede. E acho que é importante percebermos que nós, enquanto arquitetos, o nosso trabalho é o projeto, não é o edifício. O edifício é uma consequência desse projeto. O projeto vive para além disso.
Que a gente entende isto de uma forma mais conservadora, né? Do projeto de arquitetura, existe enquanto construção.
A arquitetura não é só construção. Nem toda a construção é arquitetura e nem toda a arquitetura é construção.
A nossa missão é construir, não é fazer projeto. Portanto, esses projetos que ficam parados em projeto, normalmente ficam num lugar de uma certa tristeza.
as arquiteturas não construídas, que ficam em papel, não é por isso que são menos arquiteturas. Isso é um bocado como aquele provérbio chinês, que se a árvore cai na floresta, faz barulho.
Eu sou um arquiteto de obra, não sou um arquiteto de fazer projetos para o papel. Mesmo que o projeto seja o mais bonito do mundo, mais bem detalhado, depois, se a execução não é primorosa, esse projeto nunca irá ser o melhor projeto do mundo.
Uma das erróneas concepções que existem é a confusão entre construção e arquitetura. Um desenho, um texto, uma maquete podem ser mais arquitetura do que uma obra construída. Eu acho que existe algo que diferencia arquitetura e construção. E se eu disser isto de uma maneira um bocadinho polémica, eu acho que há muita construção e muito pouca arquitetura.
O objetivo é sempre o mesmo, a construção e a materialização dos nossos pensamentos e da nossa ideia.
Para fazer arquitetura, a construção é uma ferramenta primordial, mas é uma ferramenta.
Sim, a construção é uma ferramenta como as outras.
Muito importante, mas apenas uma ferramenta. Nunca um objetivo.
Construir é, de facto, a maior felicidade, se assim se pudermos dizer, ou a melhor concretização daquilo que é o objeto da arquitetura e da disciplina, sim.
Entendemos a arquitetura não apenas como a construção, mas vai muito para além disso. Vai por todos estes campos onde entra a parte académica da universidade, investigação, questões de curadoria, publicações, de escrita, por aí fora. A arquitetura entendida nessa perspectiva, que é uma forma de conhecimento, uma forma de entender o mundo, o imaterial, não há como fugir dele. Uma arquitetura que, mais do que definir aquilo que vai acontecer, abre o potencial daquilo que possa acontecer.
E assim se faz uma batalha sem vencedores nem vencidos. Eu não estou a querer forçar ninguém a tomar um partido, mas aproveitei este momento para fazer ver um lado e outro. Eu lembro-me dos meus exames orais de inglês e uma das coisas que lá aprendi e gostava muito de usar era o let's agree to disagree, ou seja, vamos concordar em discordar. Eu acho que isto é muito aplicável aqui. Sobre a arquitetura, estar no projeto ou estar na construção, let's agree to disagree. E, por fim, para finalizar a minha coleção, questiono-me qual é o impacto da arquitetura no mundo. Qual é a sua pertinência? Os arquitetos são tão comprometidos com a arquitetura, mas porquê? Porquê que há tanto amor à camisola? Porquê tanto otimismo e resiliência? O que é que a arquitetura tem que nos faz persegui-la com tanta energia? Eu lanço a pergunta. Será que a arquitetura pode salvar o mundo?
Nós podemos contribuir, na nossa medida e na nossa escala, para que alguma coisa melhore um pouco.
E a arquitetura, se ajudar, nem que seja um bocadinho, a tornar uma pessoa mais feliz, já está a fazer um grande feito.
A arquitetura também pode fazer imaginar um mundo ligeiramente diferente, nem que seja momentaneamente.
Cada projeto é uma oportunidade de reflexão sobre o mundo. Aquilo que nós fizermos hoje é o património do futuro.
Quando começamos a construir, há uma qualquer condição extraordinária, não é? A primeira parede que nós vimos erigir é maravilhoso. Nós sentimos verdadeiramente poderosos e únicos por essa condição. De repente o mundo transforma-se e nós estamos a conseguir transformar o mundo pelo nosso desenho.
Eu acho que nós, arquitetos, somos formados para termos a ambição de sermos deuses. Um criador absoluto e ultrapoderoso, e que ele combina as forças contraditórias existentes à volta dele para produzir um objeto excepcional. Nós, enquanto arquitetos, temos o poder de matar mundos ou de os fazer viver, não é?
E o arquiteto tem que ser quase o mágico que vai lançando assim uns pozinhos para o limpim-pim para resolver os problemas que às vezes estão atrás do espelho. Isso é fazer arquitetura.
Acho que às vezes a arquitetura tem um bocadinho o complexo da salvadora, não é? De querer salvar o mundo, e não sei se isso é possível. Eu não sei se um edifício, uma exposição, pode alguma vez salvar o mundo ou salvar alguém, não é? Eu acho que a arquitetura, por vezes, leva-se um bocadinho a sério, como disciplina e prática. Eu não acredito que possa haver atos heroicos isolados. Nós podemos imaginar outras possibilidades, e é isso que fazemos através de projetos que fazemos.
O maior desafio da arquitetura é conseguir mudar o mundo.
É uma das coisas interessantes dos arquitetos, é que os arquitetos sonham em poder mudar o mundo. E julgo que a partir do desenho de um pichador são capazes de mudar o mundo. Porque os arquitetos são otimistas, são positivos e de uma ideia querem abarcar outra ideia por aí fora.
Eu valorizo muito este sentido de missão. Acreditamos que com uma arquitetura específica conseguimos criar um efeito borboleta e que vai mudando o mundo mais e mais e mais e um bocadinho mais. Somos parte de um todo com muita força anímica. Um dia salvamos um bocadinho do mundo que nos foi dado para desenhar, no dia seguinte estamos um desenho mais próximo de salvar o mundo inteiro. Mas hoje vivemos tempos complicados. As novas tecnologias vieram para nos substituir, nós estamos completamente acabados. Os clientes sabem exatamente o que querem, por isso basta eles escreverem no ChatGPT que querem um T3 open space com armários embutidos e quarto com suíte e closet, e o ChatGPT entrega-lhes o projeto no minuto a seguir. Sugiro até que façamos um exercício. Vamos ao ChatGPT e pedir-lhe as certezas que nós, humanos, ainda não temos. Eu decidi fazer-lhe a seguinte pergunta. A inteligência artificial vai substituir os arquitetos? Perguntei mesmo assim. Tive um bocadinho de medo da resposta, confesso, mas vamos ver aquilo que ele respondeu. Ele pensou. Pensou mais um bocadinho e depois lá escreveu. Aquilo que eu considero mais importante a reter é aqui este último parágrafo, que basicamente diz que a inteligência artificial será mais uma ferramenta disponível para os arquitetos. Se pensarmos bem, talvez um dia também a régua tenha sido uma ferramenta estranha. Ou o lápis, ou a caneta, ou o computador. Isso do computador é evidente ainda hoje. As tecnologias não vieram para matar o arquiteto. Tal como o AutoCAD, o ArchiCAD, o Rhino, o CineRender, tantas outras, não vieram matar o arquiteto. Serão mais uma ferramenta, tal como o lápis é uma ferramenta, também os softwares são uma ferramenta. Se consideramos o lápis como uma extensão do nosso pensamento, por que não será o computador também uma extensão do nosso pensamento? Talvez isto seja geracional, mas eu penso muito com o computador. Portanto, não sintam qualquer ameaça, nós somos muito relevantes no mundo e vamos continuar a mudar o mundo um puxador de cada vez. Há aqui uns últimos áudios que eu gostava que ouvissem e que me fazem dizer com toda a certeza que isto agora que vamos ouvir nunca seria dito por uma ferramenta de inteligência artificial.
Ser arquiteto é a minha profissão, é a minha forma de vida, que me dá prazer, que gosto, apesar de todos os problemas e todos os condicionalismos que os arquitetos têm, continuo-me a dar gozo de trabalhar no mundo da arquitetura e espero continuar por muito mais tempo.
Não sei, eu vivo a arquitetura quase a 100%. Tudo me faz estar na arquitetura.
Todos os dias me surpreende e me agrada e é por isso que eu gosto do que faço. Apesar de termos tantos problemas no percurso de fazer arquitetura, mas que me agrada imenso, me satisfaz.
Nós não vemos a arquitetura como uma profissão, vemos como uma maneira de viver. A arquitetura não é algo que começa às 9 e encerra às 6, às vezes infelizmente, mas um arquiteto vive intensamente a arquitetura, a pessoa quando vai dormir, ou pelo menos eu falo por mim próprio, estou a resolver problemas de projeto, muitas vezes de forma inconsciente, o projeto de arquitetura acaba por ser a extensão do arquiteto que o faz.
Acho que, enquanto arquiteto, é impossível não teres a cabeça no projeto.
Primeiro, uma grande paixão, resiliência. Isso é o que eu tenho para dar, não é? Mostrar que nem sempre é fácil, mas que também é belíssimo. Portanto, a arquitetura funde-se com a nossa vida. Pelo menos para mim, e acho que na maioria dos arquitetos que eu conheço, é contaminante, é quase um estado de alma, não é?
Ocupa muito tempo e dá muitas noites sem dormir e gera muita discussão, mas também se calhar é o que nos faz levantar de manhã e acordar e vir para o ateliê.
Na Itália dizemos, é um pouquinho o sal da vida, acorda-nos com um sorriso e com o entusiasmo da projetação, uma pica agradável.
Tenho amores platónicos por edifícios, estás a ver, coisas edifícios que eu amo. Eu posso-te dizer, muitos edifícios que me comovem, fico tocado com eles e que acho que são superiores.
Cada projeto é um caso amoroso com a arquitetura.
Nunca deixamos de ser arquitetos.
Eu acho que é o amor e a paixão vai e vem, não é? E no fundo o amor é isso, acho que é um amor, sim.
Eu gosto muito de arquitetura e gosto muito de projetos.
Nós arquitetos temos uma paixão pelo desenho e pelo projeto que às vezes não conseguem perceber.
Nós também trabalhamos numa coisa de que gostamos bastante. Olhamos para o que fazemos, muitas vezes não como um trabalho, como um prazer.
Eu conheço muito poucos arquitetos que quando morrem já não fazem arquitetura. Fazem sempre qualquer coisinha. Gostamos muito do que fazemos.
É empolgante estar neste momento a produzir arquitetura. Vejo aí gente nova a fazer coisas muito interessantes.
Portanto, a arquitetura, sim, precisa de nós. É um gosto enorme um dia vir a fazer arquitetura junto a pessoas que falam assim daquilo que fazem. Isto é muito raro. São pouquíssimas as pessoas que falam assim da sua profissão e penso que foram estes pedacinhos de luz que me foram alimentando para continuar a fazer um episódio atrás do outro até me ter de impor um limite a mim própria, os 100 episódios. Por isso, muito obrigada por terem ouvido este podcast, um bocadinho diferente dos outros. Muito obrigada também aos convidados e a todos os ouvintes que fizeram parte deste projeto e também a quem acumula os dois títulos de ser convidado e ouvinte. Obrigada por terem sempre falado comigo como se fosse uma de vocês. E sem mais nada a dizer, digo só até breve.